Então, muito boa tarde a todos. Vamos então ouvir, no âmbito da discussão da nossa proposta na especialidade da PPL 141, que regula o novo regime jurídico de escolas de condução e de funcionamento do ensino da condução, procedemos em sede da especialidade aqui na Assembleia da República a uma série de audições, várias entidades representativas do setor, ontem mesmo também com o IMT. Com o regulador, concessionador também desta atividade, e portanto, esta tenho a dizer-vos que é a última das audições que estamos a proceder. Queremos fechar o diploma com muita brevidade, não sem antes, obviamente, de tentar conciliar ao máximo todas as visões e posições que possam haver sobre o assunto. Foi um pouco nesse sentido que tomámos a dianteira de ser proativos e pedir para ouvir as associações. E gostaríamos da vossa parte, como profissionais que são do ensino da condução, de perceber se têm um olhar crítico a esta proposta de lei, oportunidades de melhoria, de que forma é que se poderia ainda ir mais além ou melhorar algum aspecto em concreto. E, portanto, foi esse o objetivo e o sentido que o Grupo de Trabalho entendeu para chamar à APDEC. Como metodologia de trabalho, costumamos orientar-nos uma intervenção inicial da parte da associação, para exporem os vossos argumentos e a vossa visão, e depois uma pergunta da parte dos outros grupos do grupo de trabalho, de alguns deputados que constituem este grupo, relativamente a alguma questão que possa ficar aqui em dúvida. Portanto, passo-vos desde já a palavra para começarem então. Muito obrigada.
Boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade de nos permitirem esta partilha de conhecimentos convosco, até porque nós somos profissionais do ensino, acabamos por ter às vezes sensibilidades diferentes para poder alertar quem de facto nos tutela para determinados pormenores que muitas vezes passam ao lado. Quero dizer que a APDEC tem desde a primeira hora sido um parceiro da tutela em todos estes projetos, porque já fomos consultados pela antiga Direção-Geral de Aviação, pelo posterior IMTT e atual IMT, em vários projetos-leis, vários projetos de legislação. Isto já desde 2007, eu posso enumerar que nós partilhámos, eu tenho aqui numa pasta, partilhámos em 2007, 2008, 2012 e 2013, estes. Demos sempre o nosso contributo, por várias vezes fomos auscultados pelo IMT, atual IMT, antigas Direções-Gerais de Aviação. Tem mudado. No fundo, as pessoas têm sido mais ou menos as mesmas, mas tem mudado de nome. Portanto, temos sido ouvidos e de uma forma geral, este atual projeto reflete muitas das nossas reivindicações ao longo destes anos, desde 2007 a esta parte. E isso, congratulamos-nos com esse facto, porque não, é motivo de orgulho para a nossa associação, que, sendo pequenina, é representativa de todo o universo profissional do ensino da condução, porque envolve desde instrutores, diretores de escolas, proprietários de empresas ligadas com o ensino da condução, até examinadores que são nossos associados. Portanto, é a única associação que, de facto, congrega todas as entidades. Sobre este diploma, nós fomos ouvidos já por um grupo parlamentar, foi o grupo do PS. Estranhámos, nós pedimos uma audiência logo no dia. Nós tivemos conhecimento deste despacho pela comunicação social, contrariamente a todas as outras situações que fomos passando ao longo do tempo. Que nos procuraram, desta vez tivemos conhecimento pela comunicação social. Na mesma hora, entendemos que era importante partilhar convosco algumas das situações que menos nos agradavam, outras que nos agradavam, de facto, e solicitámos uma audiência ao Presidente da Comissão de Economia e Obras Públicas logo no dia 7 de junho, qual ainda não obtivemos resposta. Solicitámos na altura também ser ouvidos pelos vários grupos parlamentares e só o grupo do PS nos ouviu até hoje. Foi o deputado Jorge Fão. Jorge Fão. mostrou algum interesse, tomou uma série de notas, disse que nos iriam convocar, de facto, para este grupo de trabalho, e daí a nossa presença aqui, sim, também, hoje, para vos transmitir, no fundo, aquilo que já transmitimos a um grupo parlamentar e que são as nossas preocupações. Nós fizemos, na altura, com o grupo parlamentar, um pequenino dossiê que vos posso distribuir. Até porque esse dossiê, ao ser, por questões informáticas, tem aí um parágrafo, tem aí dois parágrafos que
ficaram desconfigurados.
Ficou desconfigurado e tem uma série de erros. Mas, de qualquer das formas, o essencial e o grosso das nossas opiniões e reivindicações acabam por estar aí assim, refletidas. E eu faço-vos chegar por e-mail sem qualquer problema, até porque temos todo o gosto em que isto seja transposto de uma forma bem clara. E na altura o que nós fizemos foi descascar com artigo a artigo e tecer naqueles que nós entendíamos que eram necessários, tecer os nossos comentários, as nossas sugestões, e isso gostaríamos também de fazer, no fundo, com vocês. Não sei se será muito prático desta forma com vocês ou poderemos tentar agilizar de outra maneira. Então, no fundo, tem uma primeira introdução, esse documento que eu vos entreguei, onde se pode só perceber o que é a APDEC e o historial da APDEC, e de uma forma geral entender logo o que é que mais nos agrada e o que menos nos agrada nesta legislação. De facto, esta legislação vem ao... É uma necessidade já há muitos anos esta parte de uma nova adaptação da legislação. A última grande alteração ao regime jurídico do ensino da condução aconteceu em 98. Portanto, já passaram 15 anos. Nós sabemos como o mundo evolui depressa e os veículos evoluem depressa, a formação evolui ainda mais depressa, o recurso a novas tecnologias, portanto, era fundamental, de facto, o surgir de uma nova legislação. E daí nós entendermos que, de uma forma geral, ela é boa, e muito boa até, mas que há aqui algumas situações que nos preocupam e que gostaríamos, então, de artigo a artigo, discutir com vocês. E podemos começar pelo artigo 6º. O número 5. Onde o número 5... Eu acho que é exaustivo a gente estar a ler a legislação, portanto, todos nós temos a legislação e, não, no fundo, damos todos uma vista de olhos a ela. Nós respondemos à discussão pública, sim. Nós, no fundo, o que temos aqui, sim, acaba por ser o nosso trabalho feito em junho, portanto, com... Porque esse foi o nosso trabalho e entendemos que esse era o trabalho que deveríamos agora apresentar a vocês também. Portanto, esta questão aqui, sim, do artigo, do número 5, do artigo 6º, eu acho que a lei, o grande problema desta legislação, de uma forma geral, e nós durante todo o documento o expressamos, é a falta de clareza e o facto de remitir para portarias posteriores, para a legislação posterior, uma série de situações que no fundo, nós estamos aqui, e perdoem uma expressão, a tirar tiros no escuro, porque não sabemos o que é que vai vir aí depois e a legislação que vamos ter a seguir. E era dessa forma que nós gostaríamos que esta legislação já tivesse refletido... Exatamente, porque o grande problema é que nós não sabemos o que é que vem depois. E este artigo, o número 6, é precisamente... Nós temos preocupações com o equipamento, que tipo de equipamento.
Mas tem alguma proposta de número de horas mínimas em quilómetros?
Temos. No final temos essa proposta. Podemos falar dela no final, podemos falar dela agora já.
No final mesmo.
Até
peço desculpa. Apresentamos aqui uma proposta em que, para cada uma das categorias e subcategorias, apresentamos os quilómetros que achamos os mínimos, exatamente. E o número de horas, exatamente. E o número de horas. Portanto.
Então, nós, atempadamente, poderemos depois abordar esse assunto e esclarecer. O número 9. Exatamente. Isto, no fundo, aqui é uma necessidade de clareza desta situação. Porque isto está pouco claro. Exatamente. Porque isto prende-se com a questão da simultaneidade. Hoje em dia é obrigatório o ensino em simultâneo. Portanto, o ensino teórico e o ensino prático é feito em simultâneo, embora com timings de avaliação diferentes. Exatamente. Portanto, nós, para mandarmos um aluno a exame, o aluno tem de ter um número mínimo de aulas práticas para mandar a exame teórico. Isto falando de uma forma mais ligeira. E, porque há uma obrigatoriedade de simultaneidade. Mais ainda, até há uma obrigatoriedade de sequencialidade. Porque há a sequencialidade e há a simultaneidade. Inclusive, neste momento, ainda é refletido nos diplomas 98 a sequencialidade. Portanto, e isso nós gostaríamos que esta legislação viesse clarificar esta situação. Artigo 7º. A questão do tutor. A questão do tutor, para nós, eu penso que desta forma, como as coisas estão, isto acaba por ser uma falsa questão.
Não
vemos como um obstáculo a questão do tutor. Não, com toda, estamos a falar da forma como está aqui.
É da forma
como está aqui.
Tenho que fazer um curso com módulo de segurança rodoviária numa escola de condução e com pelo menos 10 anos de carta de condução.
Exatamente.
E as horas que são ministradas pelo tutor não contem para as horas mínimas obrigatórias nem para os quilómetros mínimos obrigatórios.
Exatamente, é esse o espírito, como está na lei, que não conta como instrução.
Exatamente.
Muito bem, é um complemento.
Sim, nós ainda gostaríamos de ver acrescentado, e na segunda parte da nossa proposta é, aliás, a que mais nos preocupa, que ele deveria ser detentor de atestado médico do grupo 2, que é o grupo para condutores de ambulâncias, veículos prioritários. Portanto, é um atestado médico mais rigoroso. Portanto, é para evitar que as coisas... Exatamente. Eu não queria ir tão longe, mas... Penso que todos deverão ter carta de condução e percebem a facilidade com que se adquire um atestado médico hoje em dia. E se nós tivermos uma exigência de grupo 2, já não é tão fácil, porque os próprios clínicos têm algum rigor a passar esse tipo de atestados. Portanto, acho que poderia ser uma das umas exigências a acrescentar, mas não, mas de uma forma geral, como as coisas foram apresentadas, não, a APDEC não se manifesta contra. Artigo 10. Bom, o artigo 10, nós desde 2007 que referimos isto, que o ensino da condução, com exceção das escolas de condução, só deveria ser autorizado nas forças militares e militarizadas, e, excepcionalmente, o Serviço Nacional de Bombeiros poderá ter alguma formação na área dos veículos de emergência e de combate a incêndios, nos veículos que estão mais vocacionados para o serviço deles. Não há dúvida nenhuma que nós temos uma boa formação nas entidades militares e militarizadas. E eu conheço, até pessoalmente, fora da associação, algumas das... uma escola de formação de condutores militar, e é provavelmente uma das melhores do país, portanto... Não me incomoda nada que essa formação se mantenha, até porque é uma formação bem dada e de bom nível. Agora, de facto, abrir esta formação a todo o tipo de empresas, transportadores rodoviários, não acho que seja a forma de assegurar uma boa segurança rodoviária.
E nos estabelecimentos prisionais, como está proposto também?
O problema dos estabelecimentos prisionais tem a ver com a forma como as coisas vão ser depois... efetuadas de forma prática, porque a dificuldade, nós não vimos nada contra que uma escola de condução vá ministrar formação fora das suas instalações a um centro prisional, um estabelecimento prisional. Agora o problema prende-se com a parte prática. Como é que essa formação vai ser dada? Não é fácil de gerir dentro de um veículo de instrução um agente prisional, um indivíduo preso, um formador. Não creio que seja fácil, em termos práticos, esse tipo de formação. Mas já a APDEC também não se mostra contra o facto das escolas de condução irem ministrar, fora das suas instalações, esse ensino. Esse ou qualquer outro. Até porque as escolas de condução, hoje em dia, o nível de equipamento das escolas de condução tem vindo a ser suprimido por meios informáticos. Portanto, com facilidade se desloca a nossa capacidade de formação, com facilidade a deslocamos para um estabelecimento prisional, até porque a maioria não sou muito conhecedor dos estabelecimentos prisionais, mas penso que tem salas de formação e que tem um mínimo de condições onde nós facilmente com um data show conseguimos resolver grande parte das lacunas da formação teórica, mas depois temos a prática e a prática não deve ser fácil. Mesmo estabelecimentos com uma área exterior não é... Não. Ah, eu sei que há situações de presos em regime aberto e que têm saídas, mas não sei em termos práticos se a coisa será funcional, será fácil. Mas não nos incomoda isso, esse aspecto. Não. Artigo 13. Faz-se. Exatamente. Isto são duas situações distintas. A primeira prende-se com aquele tipo de formação que hoje em dia a parte judicial já impõe e que nós nas escolas de condução não a podemos fazer, que é a reabilitação de condutores. Há condutores que são condenados por crimes rodoviários e que são obrigados a frequentar determinadas ações de formação. Determinado tipo de ações de formação. Esse tipo de ações de formação, nós entendemos que as escolas de condução são um dos locais mais habilitados e com melhores conhecimentos para poder fazê-lo. E esse aspecto não está refletido na lei em lado nenhum e deveria ser canalizado, ou pelo menos poder-se alertar à Justiça, que de facto as escolas de condução estão habilitadas a fazer esse tipo de formação. Até pelo que sei, esse tipo de formação hoje em dia é feita por uma entidade ou duas, e leva muito tempo, para além de cara, leva muito tempo a ser ministrada. A pessoa que seja condenada em tribunal a frequentar esse tipo de ação de formação inscreve-se e está uma série de tempo à espera. Portanto, não é uma coisa rápida. São os meses, são, à espera de... Porque têm de constituir turmas e as coisas não... Também há aqui também ainda uma questão... É, e depois há aqui outra questão também, eu acho que os próprios tribunais ainda não estão vocacionados para este tipo de situação, mas a tendência é começar a tornar-se mais vulgar, e aí eu penso que as escolas de condução são dos locais mais habilitados. A segunda parte. Não, ainda estou a falar do anterior. É porque isto é do artigo, peço desculpa, só para eu não me perder. Isto prende-se com o facto de grandes empresas, grandes grupos, ministrarem a formação dos seus próprios condutores, e nós sabemos que estas coisas, o facilitismo vem ao cimo nestas alturas, e é no fundo com o objetivo de eliminar esse... É quase, exatamente, é quase como eliminar aqui a possibilidade. Isto é a mulher de César, não basta ser séria, tem de parecer que é séria. E no fundo é nós tentarmos que as coisas sejam o mais sério possível.
Sim, mas ainda que isto se destine a outras atividades de formação.
A outro tipo, qualquer outro tipo de formação. Eu acho que nós não devemos fazer a formação aos nossos próprios colaboradores. Inclusive, as escolas de condução aos próprios colaboradores também não devem fazê-lo. Portanto, isto é um artigo um pau de dois bicos, portanto, dá para um lado como para o outro. Artigo 14º. Bom, nós aqui sim temos uma grande preocupação, que é o fim da capacidade profissional. Hoje em dia é necessário 5 anos de experiência profissional para se poder concorrer a um alvará, concorrer para além de outras regras, como a idoneidade, etc., mas precisamos de 5 anos de experiência profissional. Essa capacidade profissional cai neste novo diploma, não aparece. E essa é uma preocupação que nós gostaríamos de vos transmitir e gostaríamos de ver refletida numa legislação futura, era manter essa... O alvará que vai passar a ser licença.
Vai passar a ser licença, deixa de ser alvará.
Deixa de ser alvará. Hoje em dia é alvará, portanto, há aqui um conflito de palavras ainda com...
Não, eu estava a ler o que tinha sido o vosso contributo.
Sim, sim. É todos, porque isto não, eu acho que isto, nós não conseguimos entender ainda como é que isto aparece na legislação, com toda a sinceridade. É daquelas coisas que nós não conseguimos encontrar uma explicação lógica, sequer para poder comentar a nossa posição, porque anda-se durante anos a criar o objetivo de ter a figura do diretor, a figura do responsável pedagógico, do coordenador pedagógico, o responsável por todo o funcionamento da escola de condução, inclusive as coimas são-lhe dirigidas a ele, portanto, a nível pessoal, portanto, a nível da sua licença, de qual ele é titular, e de um momento para o outro, cria-se aqui uma situação no mínimo caricata, que é dizer que o indivíduo pode ter uma escola, pode ser diretor de uma escola de condução em Ponta Delgada, outra no Funchal, outra em Bragança, outra em Faro e outra em Lisboa. Pronto, agora vamos ver.
Vamos colocar essa questão.
E essa, nós não conseguimos, é que nós não conseguimos sequer encontrar uma lógica do surgimento deste tipo de sugestões. Nós vamos mais longe ainda, nós achamos que o diretor, e já o dizemos há vários anos, deve fazer parte dos quadros da escola, deve ser uma figura presente, e essa presença tem de ser efetiva. Portanto, nós em dia, hoje...
Uma figura que funciona apenas quase como um gestor económico da atividade.
Ou alguém disse nos projetos. Mas
não, a diretor de escola não é só isso.
Não é só isso.
E, portanto, até de acordo com o que está na própria proposta de lei, aquilo que é uma... que são as atribuições e aquilo que deve ter o diretor de escola, perante isto torna-se um bocadinho difícil de...
Não consegue gerir as escolas em vários... É que nem... É que a lei nem... Peço desculpa, Gonçalo. A lei nem salvaguardou uma questão regional, por exemplo. É que se nesta legislação ainda tivesse uma questão regional, ele ter um âmbito distrital... Não! A lei não refere nada. Nós éramos na mesma frontalmente contra este tipo de sugestões. Mas...
Então, e se a opção for por agrupamento de escola?
Mas o agrupamento de escolas acaba por... Nós estamos a baixar, estamos a desvirtuar a concorrência, estamos a aumentar o desemprego. Andou-se durante anos... Os diretores, em 1998, eram muito poucos. E até 2004, 2005, havia uma carência de diretores muito grande. Entretanto, as associações, fomentado pela própria tutela, foi fazendo ações de formação e foi formando diretores. Hoje em dia... Exatamente. Não, e foi fazendo muitos cursos.
Eram 1.230 diretores afetos às escolas de condução e 111 diretores com licença sem exercer função.
Sem exercer. Portanto, temos diretores a mais em relação às escolas de condução. E hoje em dia ainda estão a decorrer cursos de formação de diretores de escolas de condução. E nós pensamos que hoje já não há uma necessidade, portanto, há diretores em excesso. Se nós estamos a fomentar agora o desemprego dos diretores, quer dizer, andou-se a criar aqui uma situação de carreira, porque... É verdade, porque note-se, isto no ensino da condução deve ser entendido como uma carreira. A pessoa começa como instrutor estagiário, ou um nome próximo, passa a instrutor. Direi-lhe mais, já existiu na legislação e por uma mera questão técnico-jurídica foi declarado inconstitucional, já existiu a figura do subdiretor, portanto a carreira seria o subdiretor, o diretor, e direi mais, e agora falo a nível pessoal, não falo a nível da associação, o passo seguinte seria o de examinador, portanto, mas isso não será uma coisa, nem é oportuno, é uma questão de... Que, no meu entendimento, o percurso de carreira seria mais ou menos este. Exatamente. Só poderia examinar quem passasse primeiro pela parte da avaliação, pela parte da formação. Mas nós também sabemos que existe hoje em dia examinadores, existe um grupo de pessoas até algumas novas na profissão. Portanto, nem vamos, não é esse o objetivo da associação, entrar nessa área de sugestão. É uma sugestão, eu disse, é a nível pessoal, não tem nada a ver com a associação. De qualquer das formas, esta perspectiva de carreira do instrutor passar a diretor desvanece-se então se nós vamos criar agrupamentos de escolas de condução, em que só um diretor para um agrupamento de escolas de condução. Está-se a desvanecer toda a perspectiva de carreira, porque cada escola desse agrupamento tem de funcionar como uma empresa e tem de ter um responsável e mais, ele tem de estar presente. Tem de ter a capacidade da resolução dos problemas de forma imediata. Nós, mais à frente, acrescentamos que o diretor deve, à semelhança do que já foi feito e do que consta, inclusive, na própria legislação atual, propor o aluno a exame. Portanto, a propositura do aluno a exame prático de condução deve ser por parte do diretor. Portanto, que é o último indivíduo dentro da escola de condução, dentro de todo o processo de formação, que diz assim, este candidato está apto a exame. Eu, fulano tal, subscrevo o que o meu instrutor disse, o que o meu colaborador disse, e me proponho este indivíduo a exame. E esse deveria ser o procedimento a fazer. Neste momento, esse procedimento não está a funcionar, mas está na legislação. Hoje em dia, qualquer escola de condução propõe o aluno a exame à revelia do diretor, se o entender. E não... à revelia do diretor e à revelia da legislação.
E deixa-me acrescentar, sem fiscalização.
E eu não queria dizer isso, até porque tem havido fiscalização.
Nós temos debatido aqui também um pouco com isso, que é alguma lacuna quanto à fiscalização ou quanto à forma como ela depois é exercida no terreno.
Eu talvez vá mais
deixado
pela
a malha
forma.
Muito
eu não
larga,
acho que haja falta de... Peço desculpa.
Sim. Força, força.
Não penso que exista falta de fiscalização. Ela poderia ser direcionada noutras áreas que não o mero funcionamento administrativo da escola de condução. Não é vocacionada, por exemplo, para a área pedagógica. Nós não temos fiscalizações numa escola de condução à nossa parte pedagógica. Simplesmente à parte pedagógica se o candidato assinou ou não a aula. Portanto, nós estamos a falar de um aspecto meramente administrativo. Nenhum, eu já tive fiscalizações na escola de condução da qual sou diretor e funcionário. E eu também. E ninguém me foi fiscalizar o que é que estava a ser ministrado numa sala de código. Foram fiscalizar se no livro estava lá o tema, mas não. E isso acaba por ter pouca importância. Portanto, as coisas... Eu penso que a nível operacional é que a fiscalização tem algumas lacunas. Não somos nada contra a fiscalização. Pelo contrário, a fiscalização até deveria ser mais efetiva, deveria ser mais presente, porque torna as coisas pelo menos mais homogéneas. Se todos andarmos na mesma linha, a concorrência fica igual. Portanto, e hoje em dia nós sabemos que o facto de existir... E há algumas... As pessoas também são poucas, nós também sabemos que o IMT não tem muitos fiscais, portanto, eles deslocam-se para o país todo e nós sabemos que isso traz dificuldades às escolas de condução que há mais de 2 anos não foram fiscalizadas e às escolas de condução que em 2 anos tiveram 2 e 3 fiscalizações. Eu não estou a dizer com isto que existe alguma... perseguição. Não é por mero acaso. Quero pelo menos acreditar que é por mero acaso. Mas isso acontece. E isto leva a que se criem situações de falsa concorrência, porque as coisas não estão iguais. E é o aspecto operacional. As coisas acabam por ser vistas de uma forma muito... Se o carro tem o L em cima e o L tem o rebordo... Nós já chegou à nossa associação, e nós temos aqui o nosso assessor da área jurídica, já chegaram registros de coimas que foram aplicadas a diretores porque o L não tinha o risco à volta do... coisas absolutamente ridículas. Portanto, é não haver mais nada para, para onde pegar e... Não. Desculpe.
Os técnicos não estão habilitados, quem faz a fiscalização...
Não, eu penso que, no fundo, eles foram vocacionados para a área da fiscalização muito administrativa e não está em conforme, não está. Efetivamente, a gente nem, eu nem vou dizer se estava ou não em conformidade a tal linha a circular o L. Provavelmente não estava. Agora, o grande problema surge é quando a fiscalização incide em situações destas, enquanto deveria ir verificar se a aula foi efetivamente dada nos 50 minutos, se o instrutor está habilitado, se...
Acima de tudo, há aqui uma questão importantíssima, e que nós no terreno notamos. Hoje em dia, devido a toda esta crise económica, toda esta conjuntura, notamos que depois há escolas que trabalham e que fazem um tipo de ensino que acaba por não ser o que nós... E ninguém consegue fiscalizar isso. Eu não consigo fiscalizar. Eu não consigo perceber como é que há formadores que fazem 20 aulas, 30 aulas, andar para a frente, quer dizer, e o resto, e as situações complicadas de trânsito. Isso não se vai ensinar? Não. É assim que vamos preparar? Então, mas e será que era para preparar? Percebem? Estas situações... E isto nós depois temos dificuldade. Porque isto hoje... E não há um sistema de fiscalização...
Aliás, isso vem de acordo com uma reivindicação nossa, que é o facto de nós entendermos que o IMT, o atual IMT, deveria publicar anualmente, à semelhança do que se faz com as escolas secundárias e com os rankings das escolas. Nós estamos a falar das aprovações em exame, em primeiro exame, porque nas escolas de condução nós temos uma particularidade, as pessoas acabam por todas ser mais cedo ou mais tarde aprovadas. Os níveis de aprovação numa escola de condução rondam sempre os 100%, salvo uma pessoa ou outra que desista.
Pode fazer 10 exames.
Exatamente. O importante para nós era que a publicação incidisse no primeiro exame que a pessoa faz, porque esse sim é o exame que complementa toda a formação. E nós já transmitimos isso noutras ocasiões, ao IMTT na altura, e tomaram nota sempre, mas essa, de facto, é das reivindicações que mais gostaríamos de ver, era a publicação do ranking das escolas. E já o próprio Estado o faz, com as próprias escolas secundárias. Os dados existem. Eu penso que isto é das coisas mais fáceis de fazer.
O setor debate-se muito com falta de transparência. Toda a gente sabe, vocês também seguramente saberão, dos problemas que há em termos do preço de carta. As turboescolas, exatamente.
Turboescolas é uma boa expressão.
É bom. Mas quer queiramos, quer não, esse problema existe. E uma das formas que essas turboescolas conseguem preços também tão bombásticos prende-se, acima de tudo, com o facto de conseguirem que as pessoas repitam uma,
reprovem
duas, três,
várias
quatro,
vezes.
E assim, com esse tipo de repetições, conseguem chegar ao valor da carta, não é? Porque aquele valor nem sequer conseguem pagar o custo da carta. Portanto, seria até uma questão de transparência que este setor tanto precisa e acho fundamental.
E, portanto...
Nós diríamos ainda neste artigo aqui só que
falta
mais...
o quê?
Estamos a falar do artigo 17º.
Exatamente.
É o número que nós entendemos que o... na sequência do que eu estava a falar, de manter, portanto, abre-me aqui, por favor, de tornar a presença do diretor cada vez mais efetiva, o diretor deve, numa escola de média dimensão, e nós entendemos que a média dimensão começa a partir aí dos 6 veículos, deverá ter a presença de uma segunda figura de direção. Portanto, dado que o trabalho do diretor é de tal forma... extenso, deverá...
Seguramente
Exatamente. Será um diretor de substituto, um diretor adjunto, será ele que fará as faltas dele. Portanto... Nós também entendemos que uma escola que tenha 6 veículos já começa a ter alguma dimensão. Portanto, facilmente também tem nos seus copos, até porque o diretor também é instrutor. A gente não se pode esquecer nunca desta questão. Tanto o diretor, como os subdiretores que ainda existem, embora a declaração de inconstitucionalidade... A lei já não exige, mas a figura existe. Ainda há subdiretores, titulares de licença de subdiretores em Portugal. Portanto, e nós defendemos que deveria existir a tal figura do subdiretor. No fundo, será o complemento de carreira e será a preparação para a função de diretor, substituindo nas faltas. Mas agora eu perdi-me no que estava a dizer.
A questão dos...
Estávamos a falar na questão de ter... De 6 veículos. Portanto... eu estava a dizer, já sei o que estava a dizer, já me encontrei outra vez. Estava a referir a questão de um diretor ou um subdiretor também é instrutor, portanto acaba sempre por ter a capacidade profissional de administração de aulas, portanto, em termos da parte relacionada na sua relação com a entidade patronal, ele não deixa de ser um profissional do ensino. É um profissional do ensino com muito mais habilitações, com uma formação diferente, ou uma formação complementar, virada para a gestão pedagógica da escola e para a gestão administrativa. Mas ele não deixa de ser, na essência, instrutor de condução, e é isso a função dele. Não mexe muito em termos de quadro empresarial. Será algumas horas que ele tem de ser direcionado para outro tipo de atividades que não seja a de formação. Será mais, na nossa opinião, que será mais a da avaliação. Continuando aqui o nosso... Só um bocadinho, desculpa. Nós aqui no artigo 17º, nós não referimos, mas eu tenho aqui nas minhas anotações das nossas reuniões, que no número 5 do artigo 17º, pode ser autorizado o funcionamento temporário de escola de condução e instalações provisórias, desde que estas disponham, tal, de uma série de requisitos. E nós entendemos que deve ser referido aqui um tempo máximo, 6 meses, por exemplo. Deverá ter... Exatamente, porque nós, alguns de nós ainda vivemos um período em que as escolas... Eu andei numa escola preparatória que era... foi provisória 30 anos e depois a escola onde eu mudei nova teve um problema e voltámos para a provisória. Portanto, as coisas em Portugal com os provisórios... E eu acho que se ficar claro na legislação...
Um período máximo transitório de...
6 meses, por exemplo, não interessa... Mas pelo menos esse período, é o 17º, número 5. Acho que isso deveria, essa preocupação pelo menos deveria existir. Pois, é isso. A nossa preocupação prende-se com essas lacunas mesmo. O artigo 23 também, no fundo, essa aí nós acreditamos que isso vai para a portaria, portanto, isso é... Não é só uma questão de simbolismo. Eu acho que o facto de não estar aqui na legislação até nem é muito importante. Isto foi uma discussão que nós tivemos na nossa direção e houve alguns elementos que queriam ver refletido isso. Digo-vos sinceramente, a nível pessoal não me choca nada, mas... Mas temos de reconhecer que é um simbolismo, não? É um simbolismo e mais, é um símbolo reconhecido externo às escolas de condução e ao ensino da condução. Portanto, é reconhecido pelos outros condutores como sendo um veículo afeto à instrução. Não, portanto...
Pergunta. E os veículos estão a ser utilizados, por exemplo, pelos tutores?
Deveriam ser sinalizados. Na minha opinião. Nós estamos a falar... Peço desculpa. Nós sempre que estejamos a falar, a função do L é precisamente alertar os outros condutores que ali vem um indivíduo sem experiência, que pode ter atitudes pouco condignas com a sua função de condutor, que pode inclusive travar de repente. O instrutor, quando o aluno trava, não consegue fazer absolutamente nada. Quando ele acelera, a gente consegue travar. Mas quando ele trava... E, portanto, é uma imagem de alerta. Essa imagem de alerta tem de ser para qualquer indivíduo. Se vem um indivíduo andar com um tutor ao lado, esse indivíduo também não está habilitado. Muito mais grave é porque o tutor nem tem a formação adequada para o fazer, mas, como já dissemos há bocado, nós não nos assusta desta forma a função do tutor. Entendemos que o veículo deve ser sinalizado.
A pergunta só porque não tinha surgido. E esta questão da placa, vão ensinar com carros sem menção de que os alunos estão a aprender. Como estamos a introduzir a figura do tutor...
Exatamente.
E, portanto... Sim, mas se as viaturas, nesse caso...
Mas também estão a aprender.
Exatamente.
A função do tutor acaba por ser complementar...
É um complemento, exatamente, e faz parte da formação.
É pertinente.
É pertinente.
E se devemos alargar, ou seja, aqui é incluído mais alguma coisa para além.
Até porque não nos podemos esquecer aqui dos nossos países, ou dos países que estão próximos de nós, nomeadamente Espanha e França, em que... Os recém-encartados são, como nós já tivemos há muitos anos, têm que andar no primeiro ano de carta de condução com identificação no veículo. No caso espanhol, um L igual ao do veículo de instrução a verde, e no caso francês, com um A a vermelho. Na altura dos imigrantes costuma-se ver muita gente, portanto, os recém-encartados têm que andar com... Nós já tivemos isso. Neste momento, a lei é... O céu broito, o ovo estrelado. O ovo estrelado. O ovo estrelado. Mas, portanto, também tem todo o sentido que o tutor, ou pelo menos que o veículo, ande identificado com qualquer coisa, não precisa de nada de...
E essa identificação já pode ser remetida para a portaria.
Exatamente.
Desde que não aconteça a mesma
coisa... O modelo já a portaria...
Desde que não aconteça a mesma coisa que aconteceu com a... Atualmente, que a nossa...
O atual código obriga...
O código da estrada obriga... Tem lá expresso que...
A obrigatoriedade da identificação dos veículos...
O ovo estrelado hoje está na legislação, só que não foi regulamentado.
Não foi objeto de regulamento.
Artigo 30. São frontalmente contra.
É verdade.
A partilha de veículos. Nós, por acaso, já discutimos também bem, bastante este artigo com as outras associações e pronto, penso
que... De uma forma geral, partilhamos todos o mesmo sentimento.
Diga-me uma coisa, e se a partilha for temporária, também definida de uma forma temporária, há um impedimento qualquer de um veículo pesado, por exemplo, uma escola que
mas
faz uma partilha à outra...
Não, mas nós, nos pesados, não somos contra a partilha.
É contra os ligeiros, mas mesmo nos ligeiros, uma partilha temporária, 6 meses, 1 ano, por exemplo, no caso da partilha poder ser temporária, definida de uma forma precisamente temporária ou excepcional.
A preocupação é esse temporário ou excepcional. Com toda a sinceridade.
Sim, mas eu digo isto definido por um período máximo de 6 meses.
Qual é o motivo que leva a uma partilha dessas?
Um veículo avariado, veículos em substituição acidentados, ou uma chatice,
hoje em dia,
uma possibilidade de uma mudança de instalações e obriga. Não sei. Pronto.
Hoje em dia, as escolas de condução, vamos falar a questão dos acidentados. Para já, a questão mecânica, hoje em dia, resolve-se um problema mecânico em 2 dias. Portanto, não penso que as coisas...
Podem ser um bocadinho mais demorados. Um acidente...
No caso dos acidentes, as companhias, as escolas de condução têm um protocolo com uma seguradora, uma multinacional, e posso-vos dizer que 99% das...
Ou então, por exemplo, um fluxo excepcional de utentes num mês, que não, a escola de condução não vai comprar mais carros só porque, entretanto,
isso
naquele ano...
Gestão, mas isso eu acho que não...
Portanto, e fazem então partilha de veículos com... Pronto, para
nós
esses fluxos
não,
de,
eu acho que vai sempre adulterar a questão concorrencial. Não é correto, de forma alguma, nós podermos... Ligeiros nunca. os pesados nós entendemos que na atual conjuntura económica até
tem de ser.
O futuro passa e não passa por outro, porque os investimentos num carro ligeiro é de um determinado valor, mas num carro pesado os investimentos são muito superiores. A manutenção de um carro pesado é completamente diferente, portanto o veículo requer que ele ande, que trabalhe.
Desculpa, eu estou um pouco à vontade em relação a isso, até porque estou no trabalho de uma escola de condução que tem as categorias todas de pesados. E posso-vos dizer que a nível de... e estou numa capital distrito, do litoral, e um pesado de passageiros numa capital distrito faz 10, 15 alunos por ano. Mas a questão nem está aqui, é que não há mais ninguém também a fazer, portanto, não... Percebem? Portanto, quando estamos a falar de um investimento num pesado de passageiros, que se eu fosse para uma coisa nova, andará sempre na ordem de 250 mil euros, e já nem estamos a falar nisso, um autocarro novo andará mais ou menos a preço de mercado nisto. Isto é completamente incomportável para uma escola de condução para fazer 10 ou a formação de 10 ou 15 formandos por ano, portanto.
Nos ligeiros,
nos pesados a partida tem que ser mesmo assim. Não há...
Nos ligeiros já se adequa ao número de candidatos que a escola tem.
37.
Isto prende-se nas candidaturas a curso de instrutores, se creio eu, não é assim? É verdade, isto prende-se com uma questão técnico-jurídica do que é a carta definitiva e a carta provisória, e eu penso que este alerta deve ser feito. Isto é mais, no fundo, um alerta que nós aqui estamos a fazer. É porque quando nós falamos de carta definitiva há 2 anos, nós estamos a falar, no fundo, de uma pessoa ter carta de condução há 5.
Exatamente.
Os 3 mais 2. E eu penso que isso, para uma pessoa se candidatar a um primeiro emprego, a um curso de formação que lhe vai dar um primeiro emprego, é muito tarde.
Mais genérico.
É. A pessoa, teoricamente, só aos 23 anos é que pode candidatar-se a um curso de instrutor. Isto tirando a carta aos 18. Candidatar-se ao curso de instrutor.
Portanto, depois ainda faz o curso.
Depois há de ser...
Espírito.
Exatamente. Portanto, eu penso que os 2 anos... que é a carta definitiva, eu acho que a pessoa também não pode tirar a carta e tirar um curso de instrutor de seguida, porque tem de ter um mínimo de experiência. Como não há forma de contabilizar essa experiência enquanto condutor, temos de a temporizar. Nós pensamos que os 2 anos são um período razoável, pelo menos. Aliás, à semelhança do que é hoje em dia.
Dois, não, três.
Três anos.
Hoje
é 3 anos. É 3.
Artigo 38.
Eu não estou a falar disto, eu estou a falar atualmente. Um candidato a curso de instrutor é 2 anos.
Sim, é 2 anos. Passa de ser provisório e passa 3 anos.
Hoje em dia, para se candidatar a um curso de instrutor, é 2 anos de carta de condução. Portanto, que o candidato tem de ter. Uma das exigências é os 2 anos de carta de condução. Eu penso que essa exigência deve ser mantida. Fundo acaba por ser.
Até porque temos aqui uma questão em relação a isso que estavas a acabar de
como
dizer.
Como o período probatório passou de 2 para 3,
temos
é carta definitiva.
Exatamente.
É carta definitiva. Daí os 3 anos.
Muito bem. Então, mais. Artigo 38.
Artigo 38, isto prende-se com.
Também para não deixar para a portaria, não é?
É porque isto tem a ver com o facto de hoje em dia um candidato a instrutor poder ser instrutor de um dia para o outro. Ele faz exame de instrutor de manhã e à tarde, se um diretor de uma escola de condução lhe entender passar a declaração em como ele já fez o estágio, ele pode ser instrutor. Assim como o invés disto também pode acontecer. Ele andar um ano como estagiário numa escola de condução a fazer 10 horas por dia, se for preciso. No fundo, o que nós estamos a falar aqui é a definição de regras de estágio que a própria legislação deveria conter, que será tempos mínimos e máximos de estágio, preferencialmente definidos em horas.
Em horas.
A forma mais clara não é o tempo, mas as horas de formação. E aí nós podemos sugerir algumas, mas entendemos que há técnicos que, com melhor capacidade de avaliação de quantas horas são adequadas para um estágio de instrutor. Nós podemos dar as nossas sugestões, aliás, elas estão refletidas aqui, mas o importante é, pelo menos, essa definição existir tempo mínimo de estagiário e tempo máximo, preferencialmente em horas.
Muito bem. Número 4.
Número 4 do artigo.
Também, mínimo de 5 anos de experiência.
O mesmo artigo. Isto prende-se com, no fundo, o diretor de escola de condução recebeu uma formação superior em relação à do instrutor. Portanto, tem uma formação complementar. Há vários pontos daqui desta proposta de lei que nos remetem para situações como esta, como este número 4. A observação e a formação referidas no número são realizadas em escola de condução acompanhadas por instrutor com pelo menos 5 anos consecutivos de experiência. Para já não se consegue definir muito bem estes 5 anos consecutivos de experiência, porque uma coisa é a pessoa estar registada numa escola de condução, outra coisa é a efetividade da administração do ensino. E isto nunca deve ser feito por instrutor. Porque o instrutor até pode ter 50 anos de experiência e nunca ter tido a formação adequada e nunca ter a capacidade até para fazer este tipo de avaliações ou de observações ou de administração de formação, como está aqui noutros sítios. E isto deve caber sempre à figura do diretor. É uma das funções dele, ele é o coordenador pedagógico, portanto...
Nas funções, muito bem. 41, júri.
É a mesma situação.
É a mesma situação.
É outra situação em que não deverá ser um instrutor, deverá ser sempre um diretor, porque no fundo é a tal sequência de carreira que eu referi logo no início da intervenção que eu tenho estado a ter. É a sequência da carreira. O indivíduo mais habilitado é aquele que estudou mais e que tem melhores formações mais adequadas.
Muito bem.
Artigo 51º.
Sim, substituição.
Substituição do diretor de uma escola de condução. Bom, como é que se vai pôr um instrutor a substituir um diretor? Esta é a minha questão. Como é que se vai pôr um indivíduo que não tem formação a substituir um indivíduo que tem formação?
Que tem o que tem, sim.
E aparece uma fiscalização. Qual é a responsabilidade desse indivíduo substituto perante situações para as quais ele não teve formação? Para o diretor e para quem está a ser para o substituto. Se ele não sabe, pode-se exigir a ele uma fiscalização, pode autuar um indivíduo, pode-lhe aplicar uma coima sobre um aspecto que ele nunca teve qualquer tipo de formação. Portanto, no fundo, pode-se fazer isto em forma de questão. Ou o diretor deverá ter as ausências que a lei permite para férias, mais alguns dias que ele possa ter de faltas justificadas. Nós entendemos que pode haver alguns limites de 30 dias, 45 interpelados, mas, de facto, quando estes limites começarem a ser ultrapassados, ele tem de ser substituído por outro diretor, até porque há diretores... sem trabalho, portanto, e ainda há diretores a ser formados.
Não é difícil
arranjar um diretor. Portanto, essa substituição tem de ser.
Já foi,
neste momento não é. Não.
Acham que pode haver aqui alguma distorção deste artigo conjugado com o facto de haver um diretor para 5 escolas? Ou seja, ele, ao fim e ao cabo, consegue estar fisicamente numa e depois nas outras 5 está tudo em substituição?
Está tudo em substituição.
Portanto, pronto, temos
logo. Está resolvido. É a deturpação.
Um instrutor que anda a dar aulas e que não está na escola e que não teve formação.
Nós não queremos.
Até porque, e eu trabalho, ao contrário do Rui, que trabalha numa escola, eu trabalho num grupo de escolas, e cada escola tem o seu diretor e com a sua responsabilidade, e a pessoa está presente, são diretores trabalhadores, e as coisas funcionam. Eu não me imagino o que é trabalhar num grupo de escolas em que uma pessoa, e as escolas que eu trabalho terão distanciadas 30 quilómetros entre elas, quer dizer, uma pessoa há um problema técnico de um aluno que é preciso resolver, então temos que... Tu e o diretor... Isto é...
Só em complemento ao que aqui foi falado por nós. Nós achamos que este projeto de lei, continuamos a dizer que é bom, era necessário, é bom de uma forma geral, carece destas dificuldades de nós não sabermos o que vem a seguir, mas de uma forma geral ele é bom, muito bom até, dos melhores que vimos nos últimos anos, com toda a sinceridade, mas ainda deveria ter mais...
Ainda pode ficar melhor.
Pode ficar melhor.
Essa é a nossa esperança aqui no grupo de trabalho, é melhorar sempre tudo o que possa ser melhorado.
Essa plenitude era... Agora, de facto, há aqui mais duas ou três questõezinhas que nós gostaríamos que tivessem particular atenção.
Entregam como proposta de melhoria, sim.
Que é, algumas já fomos falando ao longo da nossa conversa, chamemos-lhe conversa. O diretor deve ter o dever da permanência na escola de condução, portanto, e essa disponibilidade tem de ser efetiva. A publicação das taxas de aprovação em primeiro exame, portanto, isso não, essa aí nós já há vários anos o referimos e achamos que deveria ser das coisas mais benéficas para o setor. A propositura deve ser efetuada por diretor de escola de condução, propositura a exame. E nos cursos de atualização nós gostaríamos de vos transmitir aqui algumas preocupações. Os instrutores de condução são obrigados à frequência de curso de atualização de 5 em 5 anos. Nós somos 100% a favor das atualizações dos profissionais. E vamos mais longe. Achamos que os diretores deveriam ter ainda mais uma formação para além da de instrutor. Portanto, estamos a falar de atualizações. Portanto, essas atualizações... nós somos favoráveis, mas achamos que elas, nos moldes que estão, não estão nada adequadas às necessidades. Nós tivemos um código da estrada, e agora perdoem-me aqui o excerto histórico que vou puxar para trás. Mas é o que eu lhe vou dizer. Nós tivemos um código da estrada que durou de 1954 a 1994. Bom ou mau... tivemos um código de estrada que durou desde o tempo do Estado Novo e que se manteve num estado de liberdade, portanto, durante muitos anos, até 1994, portanto, não, deve ter sido dos últimos códigos a ser revistos num Estado democrático e a viver em liberdade. Depois tivemos, recorda-me lá, Tiago, 94, 98, 2000, 2002 e 2005. E agora o outro. Agora, o que é que isto...
Este é praticamente um novo, com uma vantagem. Sabe qual é? Independentemente do que quer que seja, teve uma única vantagem. Uma única, não teve muitas, obviamente. Consenso político.
Eu não vou questionar a necessidade...
Foi neste grupo de trabalho, consenso político.
Não estou a questionar a necessidade. Eu estou a
não, as sucessivas alterações são precisamente por causa disso. A alternância política que leva à mudança sistemática de... E nós procurámos isso aqui, estamos a procurar isso também com este diploma. Consenso político com todas as forças para que isto não ande sistematicamente a mudar.
Ainda voltando a essa situação dos ciclos políticos, recorda-se, por exemplo, o álcool, que chegámos a ter num governo 0.2 e depois voltámos outra vez ao 0.5.
Aliás, fomos o único país do mundo que aumentou uma taxa de álcool.
Portanto, isso aí está.
Não vamos discutir isso, porque isso leva a uma discussão para outras. Mas eu queria, este enquadramento da história destes vários códigos da estrada tem outro. Tem o facto de existirem profissionais do ensino que passaram duas atualizações do código da estrada. É que isto tem esta complexidade. É como são de 5 em 5 anos as atualizações e são de 60 horas. Eu corro o risco de, em 5 anos,
mudar
tanta coisa. Houve pessoas que apanharam dois códigos de estrada durante 5 anos. Isto é grave, porque nós estamos a falar aos profissionais que se preocupam em ir, por autodidatismo, ver e informar-se, e há outros que não. E é isto, é aí que eu quero chegar. Portanto, esta formação tem de ser toda reformulada. E nós defendemos que ela deve ser por módulos anuais. de 12 horas, sendo sempre obrigatoriamente 4 de atualização de legislação, em que facilmente se enquadra no Código de Trabalho, na formação obrigatória dos colaboradores, das 36 horas anuais. Portanto, um módulo de 12 horas de atualização de instrutor. Ele chega ao fim dos 5 anos e tem as mesmas horas de formação, mas pelo menos anualmente teve pelo menos 4 horas de formação de Código da Estrada, que é o instrumento de trabalho dele. E aí já não corremos o risco de ter, como por exemplo, a APDEC está a preparar para o final do ano um evento, ou até mais do que um, nós estamos a pensar em mais do que um, de promoção ao novo Código da Estrada, dentro de uns workshops.
E nós disponibilizamos-nos já, como elementos do grupo de trabalho, para explicar o espírito do legislador, se assim entenderem.
Olha, nós porque, agradecemos e provavelmente vamos
fazemos recorrer. Isso a todas as entidades que aqui vêm, a disponibilizar-nos totalmente precisamente para isso.
Provavelmente... e isso nós... Mas nós agradecemos, provavelmente vamos formular o convite oficial para... Mas, no fundo, acaba por... As associações ainda vão fazendo, e agora não falo só da APDEC, falo de uma forma geral, este tipo de workshops, mas não são suficientes. Se esta formação fosse obrigatória, resolvia o problema. Resolvia o problema à entidade patronal, porque um terço da formação que ele tinha de dar anualmente já estava ministrada. O indivíduo mantinha-se atual sobre os assuntos que são... Portanto, ele tinha 4 horas... A nossa sugestão, isto também são sugestões, são 4 horas de Código da Estrada e 8 horas de outras áreas, da psicopedagogia, tanto das outras áreas que nós temos de trabalhar com elas. Aliás, eu vou-lhe dizer uma situação que é ridícula neste momento num curso de atualização de instrutores. Um curso de atualização de instrutores tem um módulo de mecânica, mas há instrutores que não são instrutores de mecânica. Eles têm de frequentar uma atualização de um módulo que nunca tiveram formação. Que podem nem ter carta de pesados, podem nem nunca ter ouvido falar de... Mas, independentemente disso, nós estamos a falar na mesma sala de formação de 20 formandos, uns com formação em mecânica, outros não. Nós estamos a falar aqui de problemas na formação. Até aí obriga-se um indivíduo a ir, a deslocar-se. Esses cursos são sempre pós-laboral. Ou aos sábados, a deslocar-se, eu desloco-me do Cartaxo a Linda Velha para fazer uma formação de atualização de instrutor. Eu venho do Cartaxo, não é o meu caso porque eu tenho mecânica, mas durmo lá. Eu costumo dizer que estava a brincar um dia com elásticos, escapou-se o elástico e fui parar ao Cartaxo. E foi quase isso. Casei no Cartaxo e já lá estou. Já sou quase mais do Cartaxo.
Porque noutras profissões, essa questão dos módulos de formação, depois levanta-se o problema, os custos acrescidos...
Mas não...
E era importante também perceber se não seria depois um problema, porque a ideia parece-me...
Repare uma coisa, eu não estou a falar aceitar, de aumentar o número de horas.
Eu sei, mas mesmo assim como divide... Eu estou a dizer isto na mas questão de outros projetos...
Eu vou-lhe explicar a história das 12 horas, então.
Tem sido levantado esse problema.
Sr. Deputado, vou-lhe explicar a história das 12 horas, porque é que surgem as 12 horas. As 12 horas são facilmente enquadradas num serão e num sábado. Foi a nossa perspectiva de... Quando pensámos, a divisão disto tem de ser fazer isto... Exatamente. Ou 3 serões... São 4 horas de formação. Portanto, a ideia foi sempre tentar minimizar, porque é como lhe disse, eu desloco-me do Cartaxo para Linda Velha para fazer 60 horas de formação de 5 em 5 anos. E não me incomodava nada fazer 12 horas por ano.
Muito
depois,
bem. Temos. Nem imagino.
Não, mas repare, é que nós. A história das 12 horas. Surge assim, as 12 horas é bem enquadrado, porque são módulos de 4 horas, mas por isso é que eu digo, as 12 horas é um mero exemplo, mas é importante sempre pensar nisto de uma forma depois mais prática. E os módulos de 3, 4 horas são módulos sempre bons, são módulos que se enquadram extra-laboral.
Sim, consegue-se de uma forma prática encaixar naquilo que é a atividade normal do ser humano.
Aliás, o custo acrescido é o indivíduo ter de apresentar os 5 diplomas ao fim dos 5 anos, chegar ao IMT, dizer está aqui os meus 4 diplomas anteriores.
Muito bem. Senhor Deputado, tem mais alguma questão de pertinência? Acho que foi bastante esclarecedor. Nós agradecemos imenso a vossa presença aqui. Qualquer coisa extra que queiram mandar para além deste dossiê, nós também agradecemos, porque estamos mesmo na reta final do diploma. Tenho os contactos aqui da Comissão, estejam, disponham à vontade. E é como vos digo, este grupo de trabalho está aqui para trabalhar, portanto, ao dispor daquilo que entenderem.
Tá,
e muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigada.
Deus, boa tarde, bom trabalho para vocês.
Mas os clientes estão lá, o Gonçalo Gaspar.